uma entrevista toda especial com o promotor de justiça Samuel Teles Costa nesta manhã, com certeza, né? Uma entrevista muito esclarecedora sobre o que vamos estar tratando aqui nesta manhã. Bom dia, doutor.
Muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Que estou muito feliz de estar aqui, estava devendo já essa visita há um tempinho. Infelizmente, nossas atividades do dia a dia impediram que estivéssemos aqui antes. Mas conseguimos vir hoje e é um grande prazer estar aqui conversando e prestando esclarecimentos sobre o nosso trabalho à comunidade de Vila Bela.
É isso aí, também está conosco aqui, né, o nosso parceiro de sempre, Jones Marques. Jones, bom dia mais uma vez.
É, mais uma vez a todos os ouvintes da Primeira Capital FM, né? Especial nessa manhã aqui, o Dr. Samuel, né, promotor de justiça aqui da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. Doutor, seja muito bem-vindo, né, à nossa rádio aqui, a Primeira Capital FM. É, queremos que o senhor sinta-se à vontade, o senhor está em casa aqui, como o senhor mesmo já disse, né? É uma expectativa muito grande, né? Termos aqui a presença do Ministério Público, né? Sabemos que o Ministério Público tem uma grande importância em todos os contextos, em termos da questão da sociedade. E se tratando de Vila Bela da Santíssima Trindade, a presença do Ministério Público na nossa cidade de Vila Bela tem uma extrema importância, né? E até assim, antes do senhor falar um pouquinho sobre a questão da atuação do Ministério Público, doutor, eu quero até registrar aqui, Eber, que o doutor Samuel tem uma presença muito ativa na sociedade de Vila Bela, né? É o Ministério Público aqui, representado pela pessoa do doutor Samuel, é alguém que fez com que a população se aproximasse do Ministério Público e o Ministério Público se aproximasse da população, da sociedade, né? É, a gente vê isso aí, doutor, na sua atuação, na sua presença, nas conferências, nas reuniões, nos debates também, né? Então, isso é muito importante para a nossa sociedade, né? Então, a gente tem aqui em Vila Bela a satisfação de termos aqui um Ministério Público atuante, né? Alguém que se faz, de fato, presente no dia a dia e conhecendo a realidade da população. Isso aí é muito importante, doutor. Por isso, doutor, sinta-se à vontade, né? Estamos transmitindo aqui pela Primeira Capital FM. Temos um alcance hoje, né, a nível de Brasil, a nível de mundo, né? Estamos com grande audiência, né, Eber? E esperamos que esse momento seja um momento muito proveitoso para toda a nossa sociedade, em especial a população de Vila Bela da Santíssima Trindade.
É isso aí, né? Como o João já falou a respeito da importância do Ministério Público, né, para o município de Vila Bela e a relevância que ele tem, né, para a população. Doutor, o senhor pode falar um pouquinho a respeito da atuação do Ministério Público em Vila Bela da Santíssima Trindade?
Pois não. Eber, Jones, né? Primeiro eu agradeço a gentileza das palavras do Jones. Queria dizer que para mim é uma grande satisfação ser promotor de justiça em Vila Bela. Agora, dia 19 de março, coincidentemente, vai ser comemorado o aniversário da cidade. Eu também vou estar comemorando 5 anos como promotor em Vila Bela.
Era de fato para estar aqui mesmo, né?
Foi a coincidência de... meu primeiro dia como promotor em Vila Bela foi justamente o aniversário da cidade no ano de 2018.
Muito importante isso.
É uma grande coincidência e talvez por isso tenha dado tão certo, pelo menos da minha, né, parte. Eu me sinto muito feliz morando aqui e exercendo o trabalho como promotor de justiça. Nosso trabalho como promotor de justiça, eu acho que, para fim de esclarecimento, a comunidade, né, nossos ouvintes, ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira, atuação na área criminal. Nós somos os destinatários do trabalho da polícia, que é o órgão público que atua, no primeiro momento, quando ocorre um crime, buscando o esclarecimento, né, daquele crime, a identificação do responsável ou dos responsáveis, eventualmente a prisão em flagrante. E, concluído esse trabalho inicial da polícia, ele é encaminhado ao Ministério Público, porque para que haja a responsabilização daquele que praticou um crime, é necessário que haja um processo criminal com a condenação por parte da Justiça. Essa condenação, esse processo, ele fica a cargo do Ministério Público. Então, concluída a investigação pela polícia, cabe ao Ministério Público, cabe ao promotor de justiça analisar aquele inquérito, instaurar o processo penal e conduzir esse processo penal até que haja condenação, ouvindo testemunhas, produzindo as provas. Né? Aqui em Vila Bela, por ser uma região de fronteira, nós temos alguns problemas que toda cidade de fronteira tem, com tráfico de drogas, receptação de veículos, veículos que são objeto de crime em outras cidades,
sim,
são trazidos para que sejam levados até a Bolívia. Infelizmente, nós temos uma recorrência alta, apesar de Vila Bela ser uma comunidade pequena, de crimes contra a dignidade sexual de crianças, adolescentes. Então, tudo isso na parte criminal fica a cargo do Ministério Público, uma vez identificados os responsáveis pela polícia, buscar a sua condenação perante a justiça. A parte não criminal, que a gente classifica como cível, ela também é bastante abrangente. E vai desde a fiscalização, acompanhamento do poder público, notadamente no tocante a políticas públicas, na área de saúde, educação, moradia, entre outras, como também na defesa de interesses de crianças, adolescentes, idosos, né? Essa parte criminal que eu falei, por exemplo, da questão de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, normalmente essas vítimas ficam naquilo que juridicamente a gente chama de situação de risco ou vulnerabilidade, precisam de um acompanhamento psicológico, eventualmente precisam ser colocadas aos cuidados de uma família substituta, que a gente chama juridicamente, ou até um acolhimento institucional. Então a gente também faz esse acompanhamento, atua junto ao Conselho Tutelar. Inclusive, um dos trabalhos que nós temos feito esse ano é o acompanhamento da eleição do Conselho Tutelar, fazendo as orientações e buscando atender algumas reivindicações que têm sido feitas pela comunidade no tocante à melhoria da prestação de serviço, que é de extrema importância. Atuamos na área da saúde, tanto buscando atender aquelas pessoas que necessitam de algum tratamento, muitas vezes um tratamento de custo mais elevado que não foi disponibilizado pelo poder público, uma cirurgia ou um medicamento de custo mais elevado. A pessoa, se não conseguiu junto à rede pública, normalmente elas nos procuram e nós adotamos as medidas para que esse tratamento, esse medicamento seja disponibilizado. E também no acompanhamento à política pública durante a pandemia, por exemplo, foi um grande desafio no mundo inteiro, aqui em Vila Bela não foi diferente. E nós tivemos a oportunidade de contribuir para que as dificuldades inerentes a essa crise sanitária fossem superadas, acompanhando o trabalho, testemunhamos que houve um grande esforço aqui no município para combater esse problema, acompanhamos a questão da vacinação. E então, em resumo, cabe ao Ministério Público a atuação na parte criminal e na área civil de forma bastante abrangente, buscando atender os interesses, os direitos coletivos da comunidade.
Então, na verdade, aquilo que nós já dizíamos no início, né? O Ministério Público, ele é como que se norteasse, acompanhasse a vida da sociedade, né? Porque pela fala do senhor aqui, doutor, na área do criminal, né? Você vê que tudo passa pelo Ministério Público. No tocante à área civil, aí nós vamos dizer da política pública, nós vamos ver de detalhes aonde, vamos dizer, aonde o órgão público em si, que não se faz valer, aonde não sei se seria esse o termo, mas aonde não está valendo, é como se o Ministério Público ele atuasse para que aquilo ali resguardasse o direito, né? Daquele ou daquela pessoa, do requerente no caso, né? Então eu vejo assim que, de fato, o Ministério Público ele tem uma extrema importância na sociedade, né? Então assim, essa atuação ela é importantíssima, principalmente quando você tem um Ministério Público, né, Ebra, que ele sabe e conhece da realidade da sociedade. Isso. Eu acho que ajuda muito, né, doutor?
Nós vemos que o Ministério Público está presente no dia a dia, né, em todos os setores, né, do município. Isso aí é importante, porque algumas pessoas acreditam que o Ministério Público ele é intransponível para as pessoas, né? Eles têm esse pensamento. Quando fala Ministério Público, se assusta, né? Nossa, o Ministério Público. Mas na realidade o Ministério Público ele já está presente na vida das pessoas, né? E as pessoas não têm ciência disso, né? Doutor, sabendo dessa importância do Ministério Público e da sua atuação no município, em todos os setores, quero ir para a segunda pergunta. É público e notório que o Ministério Público foi provocado para intermediar correções e deficiência nas creches do município de Vila Bela, em especial Tia Anastácia. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto a respeito dessa creche?
Perfeito. Como eu havia falado, referente à nossa atuação na área civil, ela passa pela fiscalização das políticas públicas de forma geral, se o poder público tem atuado a contento, de forma satisfatória, né, atendendo essas questões. Especificamente na educação infantil, nós fomos demandados sobre problemas estruturais em creches, notadamente na creche Tia Anastácia, né? Recebemos um comunicado em dezembro do ano passado. Houve uma inspeção na unidade da creche por parte de agentes públicos, alguns vereadores, representantes do Poder Executivo Municipal, também da Promotoria de Justiça, do Poder Judiciário. Foi constatado que, de fato, havia um problema sério ali, foram tiradas fotografias, mas por se tratar de um problema que visivelmente era sério, né? Sim. Tinha um problema sério, nós tomamos a iniciativa de solicitar ao órgão técnico de apoio ao Ministério Público. Hoje o Ministério Público ele tem um centro de apoio para assuntos de ordem técnica, com profissionais capacitados para realizar perícias, quando isso é necessário para adoção de providências. Nesse caso, foi solicitado a um engenheiro desse quadro técnico do Ministério Público, se deslocou de Cuiabá até aqui Vila Bela e fez uma inspeção, fez um relatório de inspeção nessa unidade escolar e constatou uma série de problemas, né, que prejudicam tanto os profissionais que ali atuam, como sobretudo as crianças que precisam desse serviço tudo público tão importante que é a educação infantil. Esse relatório ele instrui o procedimento, o inquérito civil, que está tramitando na Promotoria de Justiça aqui de Vila Bela, e isso vai subsidiar a tomada de providências por parte do Poder Público, que é o que nós já estamos alinhando o Poder Executivo Municipal para que isso seja resolvido com a maior brevidade possível.
Só para buscar um entendimento aqui, doutor, para a gente conseguir compreender. Essa provocação ela foi feita... O Ministério Público, normalmente, ele precisa ser provocado, ou ele tem uma iniciativa própria? Como nesse caso específico aqui, pela fala do senhor, eu entendi que houve uma provocação.
Sim, houve uma provocação, chegou ao nosso conhecimento. Sim. Essa situação. Salvo engano, por parte de um ofício dos próprios vereadores do município, da Câmara Municipal.
Sim.
Não é necessário que haja essa provocação formal, mas ela nos ajuda bastante porque no nosso dia a dia nós temos inúmeras situações. Algumas situações que já estão em andamento e que às vezes não são resolvidas tão rápido.
Sempre vão chegando, né?
Exato. Então, é importante que a comunidade tenha ciência que nós precisamos do auxílio, no sentido de que essas situações que afligem a comunidade sejam trazidas até nós. É importante dizer também que isso não precisa, porque às vezes as pessoas têm um receio de se expor e de fazer uma denúncia formal e eventualmente depois ter problemas em razão disso. Então isso não precisa ser feito com a identificação da pessoa, é perfeitamente possível.
Que ter o sigilo, né?
Exato.
Do
preservada
nome,
a sua identidade. O importante é que a informação seja trazida até o Ministério Público da forma mais clara possível, né? E a partir disso, então, a gente consegue tomar as providências necessárias. Mas nesse caso teve a notificação.
Uma provocação.
A partir daí a gente começou a atuar.
Caso o Ministério Público ele identifique algo que precisa de uma intervenção do Ministério Público, mesmo que não haja uma provocação, o Ministério Público ele já entra com ação, né, com relação àquilo, mesmo que não haja uma denúncia ou provocação de alguém?
Exatamente. A partir do momento que nós temos conhecimento da situação, ainda que não tenha havido uma denúncia formal
Sim.
por parte de alguém, nós podemos atuar.
Nesse caso específico, doutor, sobre a creche de Anastácia, já está tramitando, então, um inquérito civil.
Exatamente. O inquérito civil é um procedimento que tramita internamente na Promotoria de Justiça e ele visa reunir informações para subsidiar a tomada de providência.
Sim.
Né? Esse inquérito civil, nosso entendimento, ele já está bastante avançado, ele tramitou bastante rápido, essa situação chegou ao nosso conhecimento em meados do mês de dezembro. E a gente já está com praticamente tudo concluído, né? A gente só estava aguardando essa perícia. E isso pode subsidiar o ajuizamento de uma ação, né? Um processo perante a justiça, ou uma solução que nós chamamos de extrajudicial, que é quando a promotoria aciona diretamente o poder público e busca uma solução diretamente com o poder público, que é a mais rápida. E é isso que nós estamos encaminhando semana passada. Agora nós fizemos uma reunião, já deixamos encaminhado o que nós chamamos de termo de ajustamento de conduta, que é um compromisso formal que aquele que está numa situação de irregularidade, seja um particular, seja o poder público, compromete-se perante o Ministério Público a resolver aquela situação num prazo razoável, sob pena de ter algum tipo de sanção.
Doutor, no caso, o senhor disse aí que já está em andamento nessa questão do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Se, nesse caso, porque vai ser o Ministério, seria entre a Justiça, a Prefeitura de Vila Bela, né? Nesse caso, se a Prefeitura deixar de cumprir com esse TAC, quais são as sanções? Quais seriam as providências caso a Prefeitura de Vila Bela deixe de cumprir?
Certo. Normalmente, e nesse caso será nesse sentido, são previstas punições, penalidades, caso aquilo que foi aquele compromisso assumido não seja cumprido. Normalmente são multa, né, inclusive pessoal ao gestor que se comprometeu a resolver o problema e não honrou com aquele compromisso. Né?
Dentro do TAC ali, existem prazos também?
Existem prazos.
Existem prazos. Né?
A ideia do TAC é justamente essa, formalizar, né, esse compromisso de ajustar a conduta, de resolver aquela situação irregular. Então é previsto um prazo e são previstas consequências para o caso de descumprimento injustificado daquele prazo. Claro que podem eventualmente surgir algumas situações novas gerem algum tipo de atraso, e aí a gente analisa.
Mas aí, né, dentro de uma justificativa e algo coerente.
Exato.
Também, né?
Exatamente.
Jones, tem uma pergunta aqui. Nós pais precisamos que as aulas iniciem, né? Lá na creche de Anastácia. Mas precisamos que isso aconteça de maneira segura, pois em se tratando de criança, os riscos são grandes, né? Doutor, pelo laudo técnico do perito, é possível que essas aulas iniciem em breve?
Sim, é importante dizer que o laudo, ele trouxe situações bem graves ali, e o nosso ouvinte tem razão com essa preocupação, porque são crianças pequenas.
Tem que ter um olhar e um cuidado diferenciado.
Exatamente,
né?
Tem que ter um ambiente seguro, é isso que a comunidade espera, e com toda a razão. O problema mais grave a apontar nesse laudo era uma infiltração, né, que gerava muita umidade e gerava, segundo constou no laudo, risco de problemas respiratórios, doenças, alergias. Então, foi apontado como algo muito sério que demandava uma solução imediata. Na última reunião que nós fizemos, este problema, segundo nos foi passado, e a gente está verificando, mas acreditamos que sim, foi resolvido. Era uma questão ali que conseguiu ser resolvida de forma mais rápida. Tem alguns outros problemas que vão exigir uma atenção maior e um pouquinho mais de tempo.
Sim.
Né? Mas a gente espera que, uma vez que foi superada essa questão da infiltração, tem alguns outros problemas na rede elétrica, que também é muito importante para a segurança do ambiente, a questão do piso ali, alguns ferrugem nas janelas. Isso a gente está cobrando que seja resolvido com a maior brevidade possível para que as aulas sejam retomadas.
Inclusive, doutor, na semana passada, se não me falha a memória, chegou ao nosso conhecimento, porque assim, igual que o meio de comunicação, ele não é o Ministério Público, mas as informações chegam para as nossas redações também, né? Inclusive, essa provocação aqui, ela é por parte da própria sociedade, né? As informações, né, Herbert, ela vem chegando, as pessoas enviam mensagem, né? Pedem, claro, o sigilo, né, da questão de quem solicita, mas as informações vão chegando. Né? Todo esse momento aqui, ela foi provocado por pais, por profissionais, pela própria sociedade que já não suportava mais essa situação. Nós já tivemos aqui, nós torcemos para que sejam cumpridos esse termo de ajustamento de conduta por parte do executivo, porque havíamos uma data inicial, que era o dia 1º, né? E foi informado, de repente, o município deixou a desejar e não cumpriu para que as aulas iniciassem, né? Houve-se uma reunião lá entre os profissionais, vereadores, entre a Secretaria de Educação, os pais, e era para iniciar ontem, na segunda-feira. Não conseguiram concluir as obras. E o pior de tudo, doutor, que não houve uma comunicação. Essa foi a reclamação que chegou para nós aqui, que não houve uma comunicação. Então você vê assim, num certo ponto, termina sendo uma falta de respeito com a população. Então a gente fica na torcida, né, para que esse termo de ajustamento de conduta ele possa, de fato, dar um norte e resolver o problema. Na semana passada, nós tínhamos informação aqui, doutor, que a parte elétrica tinha alguns pontos, se não me falha a memória, janela, alguma coisa nesse sentido, que estava causando choque, estava dando choque. Né? Então, assim, Heber, de maneira alguma teria condição de retornar, de fato, as aulas agora, né? Na segunda-feira, sendo que você tem ali alguns pontos que estavam causando choque, né? Choque elétrico ali. Você imagina uma criança, né? Encosta numa janela que seja, tomar uma descarga elétrica ali, nós teríamos aí uma tragédia, né?
Uhum. Jones, vamos prosseguir aqui. Doutor, nós sabemos que nós temos uma série de problemas quanto à qualidade de água também, né? Nesse período de chuva que ocorre há anos. Já chegou alguma reclamação ao Ministério Público nesse sentido?
Sim, chegou esse ano, já chegou. Nos anos anteriores também, esse é um problema que infelizmente é recorrente e ele tem essa característica da sazonalidade, o que inclusive dificulta, porque nos anos anteriores já nós acionamos o Poder Sim. Público Municipal, foi nos prestados esclarecimentos, e o problema passa pelo de chuva, aparentemente está resolvido. Então,
depois, né, o problema retorna novamente, né?
Então é um problema estrutural do município, né, que nós, a partir de agora, né, já que se repetiu, né, nós tínhamos instaurado, aparentemente estava resolvido, agora voltou. Nós vamos seguir mais ou menos o mesmo caminho da creche, né? A gente tem já um inquérito civil instaurado, vamos pedir uma perícia para que esse documento técnico nos aponte soluções que efetivamente resolvam o problema, né? E a partir disso a gente vai buscar junto ao Poder Público Municipal a resolução desse problema. Nós sabemos que é uma questão complexa, que eventualmente vai demandar um investimento, né? Sabemos também que muitas vezes os recursos públicos eles são insuficientes para atender todas as necessidades,
sim.
Mas o abastecimento de água é
essencial.
Algo essencial.
É algo que
então,
não pode faltar, né?
Se o recurso público ele não dá conta de atender tudo, vamos ter que ver onde vai ficar de fora, mas sem dúvida nenhuma, a água, né? O abastecimento de água não
durante,
pode.
E durante esse período que passa o período chuvoso, que volta à normalidade, seria nesse momento, né, que não tem pressão da população para poder solucionar isso aí. Quando volta o tempo chuvoso, já o problema já está sanado, né?
Assim, uma coisa assim, aqui eu não quero entrar no mérito político, nada disso, mas estamos falando de gestão, né? A gente fica, assim, até um pouco triste. Por quê, doutor? Você entra uma gestão, sai outra gestão. Porque se cada... nós estamos falando de um valor vultuoso, né? Algo de muito grande expressão para se construir aí uma nova estação de tratamento. Mas aí nós vamos falar que gestão pública precisa trabalhar com prioridades, né? para quem é gestor e entende de gestão, ele sabe que você fazer as coisas assim, não, eu vou ali, inicio, não termino, você não consegue priorizar e o serviço não aparece. Então, assim, muitas das vezes, a gente observa, parece que não, o que falta é prioridade. Nós sabemos que existe dificuldade, existe. Mas nós acompanhamos aí, ao longo do tempo, o município ele faz financiamento, ele financia compra de veículo, financia compra de N situações aí, financiamento de um pagamento de 4, 5 anos. Se o município, de fato, tivesse, se nós tivéssemos aí uma gestão, e aí eu não estou me referindo à questão da gestão atual, estou falando de gestões, né? Mas se as gestões tivesse uma prioridade para resolver o problema, teria resolvido. Teria resolvido, porque nós estamos falando de algo que, ao longo do tempo, nós estamos falando de algo aí de mais de 10, 15 anos. Então, se cada um fizesse, um iniciava, porque a gestão pública, ela é contínua. Contínua porque o prefeito sai, a gestão ela continua, porque ela é um órgão público, ela existe uma continuidade. Então, aquilo que eu não... Que eu iniciei, porque existem obras de longo prazo, né? Claro, você tem que fazer uma previsão de longo prazo dentro daquilo ali. Então você começa ali, faz um pouco, o outro vem, faz o outro pouco, daqui a pouco nós temos alguma coisa completa. Mas se nem o gestor iniciar, nós sempre vamos ficar nessa. Se uma estação hoje de tratamento, ela hoje está em torno de, vamos chutar aqui, em torno de 7 milhões a 8 milhões, não vou fazer agora, não vou iniciar agora, não vou fazer porque custa 7, 8 milhões. O próximo gestor que entrar, essa estação de tratamento, ela vai custar 10 milhões. Daqui a pouco ela vai custar 15 milhões. E sempre ela vai aumentar. Mas com isso, a nossa arrecadação, ela aumenta. Os repasses do governo, ela aumenta. As portas para financiamento de órgãos, em termos de órgão público, também existe um aumento. Segundo ponto que eu coloco aqui, já foi apontado por técnicos, pessoas que são da área, que hoje nós temos uma opção, doutor, de fazermos uma captação da água do Rio Alegre, que pode baratear. Nós não gastaríamos milhões, mas nós investiríamos um recurso que o município tem condição de fazer. Então, assim... eu acredito que hoje falta tratarmos isso como prioridade, porque água é vida.
É essencial para a população.
É essencial, nós não vivemos sem uma água, né? E precisa ser uma água de qualidade, porque senão nós não temos condições de utilizarmos. Né?
Recebemos fotos e vídeos, né, Jones, aqui, da água que a população estava recebendo nas suas torneiras, que não tinha a mínima condição de uso daquela água.
Entendeu? Eu... Quero até deixar claro aqui que visitei lá o Departamento de Água e Esgoto. Eu vejo que por parte dos técnicos, dos servidores ali, eles chegaram no limite de fazer aquilo que era para ser feito, né? Hoje eles já não têm condição mais de dar um passo a mais, porque daqui a pouco vai prejudicar a nossa saúde, né? Ultrapassa das questões técnicas. Então hoje nós precisamos pensar numa união hoje, numa ação hoje, que ela possa provocar o poder público a tomar uma atitude referente a isso, né?
Não, sem dúvida. Também, sem entrar nessa discussão política, o gestor ele é um representante da comunidade, né, incumbido de fazer escolhas,
exatamente,
administrar esse orçamento público que muitas vezes é insuficiente para resolver tudo, né, o que necessitaria de alguma atenção.
Sim.
Então, identificar aquilo que é prioritário. Né? Nosso sistema legislativo, a nossa Constituição, ela já estabelece algumas áreas que são prioritárias. E nisso, o nosso papel enquanto representante dos interesses da sociedade, né, o promotor de justiça é um profissional da área jurídica, formado em direito,
sim,
incumbido de adotar providências quando identifica que algumas áreas que, pelo nosso ordenamento jurídico, elas são tratadas como prioritárias, não estão recebendo essa atenção, como, por exemplo, a questão da educação infantil, aqui no assunto da creche, que nós já falamos.
Sim.
E a questão do abastecimento de água também é. Então, por isso, nós estamos acompanhando essa situação, né? Vamos identificar, do ponto de vista técnico, qual é a melhor solução possível para esse caso, e a partir daí fazer esse acompanhamento, mas é importante também que a população esteja atento a isso e nos ajude a fazer essa reivindicação junto ao poder público, porque, afinal de contas, o chefe, né, quem escolhe o representante é a população.
É a própria população.
Então,
né?
Esse papel de fiscalização e cobrança por parte da população é fundamental, né? Nós do Ministério Público estamos à disposição para atender e ouvir essas reclamações e veiculá-las, né, juridicamente, mas junto ao poder público é importante também que a população esteja atenta e cobrando.
Doutor, mas para quem nós falamos aqui sobre essa importância de fato, né? A população ela precisa, ela é um fiscal nato, né? Da gestão pública. Para as pessoas que desejam a levar uma informação ao Ministério Público, qual que é a orientação que o senhor dá?
Certo. Pode ser diretamente, né, ali na Promotoria de Justiça. Nós atendemos presencialmente no período da tarde, né, a partir das 14 horas. Também temos o telefone da promotoria, que é um número de telefone fixo, né? Então pode ser feito por ligação, mas esse número também ele tem o WhatsApp, né? É o número 3259-1405, vou repetir, 3259-1405, por meio desse número, seja por mensagem no WhatsApp, seja por ligação, as informações podem ser levadas ao conhecimento do Ministério Público, eventualmente, dependendo do caso, né, se a pessoa que necessita, por exemplo, do medicamento, alguma coisa, pode ser necessária apresentar algum documento, aí a gente faz a orientação, se a pessoa não puder ir diretamente, a gente recebe pelo WhatsApp mesmo, mas aí, em alguns casos, às vezes é preciso que a pessoa vá até ali, mas a partir desse contato inicial por esse número, a gente colhe a informação, pede os esclarecimentos necessários e dá o encaminhamento.
Doutor, só para eu quero só voltar aqui nessa questão da tia Anastácia aqui, porque inclusive essa pergunta que está aqui foi uma pergunta que havia sido encaminhada por um ouvinte. Na sua visão, doutor, aquelas pendências, o senhor teve lá também no local lá,
sim.
Viu a situação que estava, né, e teve acesso à questão do laudo, né? Na sua visão, as pendências lá na tia Anastácia, elas poderiam ter sido evitadas?
Sim, eu penso que poderiam ter sido evitadas, não precisaria chegar a esse ponto. É importante esclarecer também que esse é um problema complexo, já vem de algum tempo,
sim,
pelo que chegou ao nosso conhecimento e nós estamos acompanhando o inquérito civil. É um problema que remonta a quando o prédio foi entregue, foi um projeto com financiamento do Ministério da Educação, e existe uma burocracia quando tem esse recurso federal, até mesmo para que seja resolvido algum problema que se apresente, e essa foi a explicação que nos foi passada. Mas, de qualquer maneira, nós entendemos que não precisava ter chegado a esse ponto.
Até porque, vamos pensar assim, porque a gente ouviu também algumas histórias mais ou menos parecidas, né? Ah, não vamos mexer na creche porque tem uma questão ali e tal. Mas a creche já foi pintada, a creche já foi reformada, a creche já foi mexida, a creche já foi alterada, a creche já foi feita tanta coisa na creche. E justamente aquilo que precisava ter sido mexido, né, não fizeram, né, os reparos necessários. E por parte das coordenações, eu falo coordenações porque já passou mais de uma, duas, três, todas elas houveram cobranças. Né? Então, assim, essa fala do senhor, de fato, é importante. Né? Um ouvinte tinha encaminhado para nós aqui. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de atenção para tudo isso, né? Doutor, mas eu tomo até, né, Abri, chegando já no nosso final, passou tão rápido aqui, se o senhor puder fazer suas considerações aí.
Perfeito, Jones. Inclusive sobre essa questão da tia Anastácia, o nosso foco, nós não desconsideramos esse problema de por que chegou nesse ponto e eventualmente até mesmo para adotar providência se houve alguma omissão, mas o nosso foco maior neste momento, até pela questão de retomar de forma imediata, sim, sim, e segura, né, o funcionamento da creche, nosso foco total está na resolução do problema com mais brevidade possível, mas essas colocações são importantes também, porque nós esperamos que a partir desse caso e desse ataque vai ser feito, isso não se repita, né? Que
isso é o mais importante, né?
Se apresentar alguma situação semelhante, que sequer seja necessário toda essa mobilização dos órgãos públicos, do Ministério Público, e que haja a resolução já junto ao Poder Executivo para que a população tenha, né, esse serviço público à disposição, que é tão importante. Já para encaminhar para o encerramento, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, tendo essa conversa tão agradável, né, com o Jones, com o Heber, e também com a nossa comunidade, porque, como o Jones falou no início, nós do Ministério Público temos procurado ter contato com a comunidade, e nós consideramos isso muito importante. Essa proximidade, ela nos permite que nós consigamos identificar com mais facilidade aquelas questões prioritárias e dentro possível buscar contribuir para que elas sejam resolvidas. E estamos abertos ali no Ministério Público a receber essas reivindicações e buscar dentro possível atendê-las, e também estamos abertos a críticas, a aquilo que nós também, né, enquanto instituição incumbida de atender a população, podemos aperfeiçoar o nosso funcionamento. Então, muito obrigado e um bom dia a todos.
Doutor, nós também, em nome da Primeira Capital FM, a gente agradece a presença do senhor aí, a participação. As portas da Primeira Capital FM estão abertas. Sempre que tiver uma demanda do Ministério Público, que desejar fazer um esclarecimento, né, Heber, levar informação à população, estamos aqui de portas abertas. Informações como essas aqui. E assim, nós iremos ainda continuar acompanhando todo o trâmite. E assim, pedimos até, quando tiver as informações, se o senhor puder partilhar conosco, com certeza, até para a gente levar as informações para a população. Um grande abraço aí para todos os servidores da Creche Tia Anastácia. Estão acompanhando aqui, os servidores públicos do município também estão atentos aqui acompanhando essa entrevista hoje.
É isso aí, vamos ficando por aqui, né? Agora já são 7h59. 98.